transição digital é um dos elementos principais da recuperação do país desenhada pelo governo e o setor das telecomunicações vai ser fundamental nessa evolução.
Advogado e professor, Pedro Mota Soares esteve muitos anos na política, foi ministro no tempo da Troika e é hoje o presidente da Apritel, a associação que representa as telecom. Seja bem-vindo.
Muito obrigado Pedro Mota Soares, por ter aceitado o nosso convite. Vamos falar do leilão de 5G, que foi desenhado pela Anacom e que tem sido criticado de forma muito dura pelas operadoras. O presidente da NOS, por exemplo, disse que o leilão condena o setor a um regresso à idade das trevas. O da Vodafone avisou que estas regras hipotecam o futuro do país. Mas, afinal, o que é que está de errado neste leilão?
Antes de mais, muito obrigado pelo convite para podermos falar, num momento ainda por cima em que estão tantas coisas acontecendo no setor das comunicações e indo diretamente à questão do 5G. Antes de mais, é importante nós percebermos que o 5G vai ser provavelmente a maior transformação digital que nós temos nas nossas vidas desde o momento em que passámos a ter no nosso bolso, na nossa mão, um smartphone. Estamos a falar aqui de uma transformação da forma como nós nos relacionamos uns com os outros, da forma como as empresas produzem, da forma como nós comunicamos, estando aqui num grupo de comunicação social, a forma como nós transmitimos para os outros. E por isso mesmo, Portugal, que tem sido, e bem, um país que tem estado sempre à frente na transformação digital, que tem estado sempre à frente em todas estas transformações que são muito importantes para as nossas vidas, não pode e não deve ficar para trás num momento em que estamos a adotar uma tecnologia que é uma tecnologia
mas
tão importante.
Mas de que forma é que estas que regras implicam esse ficar para trás?
Eu não queria, os operadores falaram, penso que falaram todos, eu não queria estar a repetir muito o que foi dito pelos operadores, até porque espero que a breve trecho sejam conhecidas também as regras do leilão da Anacom. Espero que essas regras estejam em linha com as coisas que o próprio Governo também tem vindo a dizer sobre esta matéria, mas há um ponto que me parece muito importante. O setor das comunicações nos últimos anos tem investido e investido muito no país. Nós estamos a falar de níveis de investimento nos últimos 5 anos de cerca de 5 mil milhões de euros. Estamos a falar de um investimento que tem uma enorme estabilidade, cerca de 1 mil milhões de euros por ano. Só para termos uma comparação, estamos a falar de cerca de 2,3% do investimento que é produzido em Portugal. E é curioso que este investimento em Portugal, nomeadamente quando nós olhamos para as receitas dos operadores, é duas vezes aquele que está a ser feito com a mesma métrica noutros países na União Europeia. E eu espero que deste concurso de 5G, que é tão importante para o país, que continue a haver para todos esta capacidade de investir. Todos os operadores que venham a ter licenças de 5G devem ter esta capacidade de investir, porque isso é que garante que o país vai para a frente nesta matéria. E convém que nós lembremos que o investimento que nós estamos a falar aqui é investimento privado. Estamos a falar de investimento que não é um investimento público. Aliás, até também neste momento em que estamos a discutir o Plano Nacional de Investimento, o Plano de Recuperação e de Resiliência, era importante até termos a capacidade também de perguntar se faz ou não sentido, e eu acho que faz sentido, enquadrar investimentos em infraestruturas tecnológicas para ajudar que o país possa fazer esta transição mais rapidamente. E eu acho que se tirarmos uma lição desta pandemia que ainda estamos infelizmente a viver, é que o setor das comunicações é a ponte essencial para muitas das novas formas
vamos,
de estar e de trabalhar
papel.
Que nós
já,
temos.
Já vamos
por
falar
mesmo,
desse papel, Pedro Mota Soares, sobre o papel das telecom na pandemia. Mas voltando à questão do leilão de 5G, o que é que está mal nas regras deste leilão?
Certamente que não me passa pela cabeça, e isso não seria positivo, que do leilão resultasse que pudessem existir operadores que não têm obrigações de investir, como os outros todos têm vindo a investir. E os operadores todos têm essa mesma disponibilidade. Por isso mesmo,
trata-se de concorrência desleal, será isso?
Trata-se, acima de tudo, de assegurar que toda a gente tem as mesmas regras, de termos o que se chama normalmente level playing field.
Estas regras estimulam a concorrência desleal por outros operadores que entrem no mercado, porque prevê descontos de 25% e obriga aqueles que já estão a dar acesso a redes em roaming nacional.
Eu não queria comentar, e compreendem as declarações de cada um dos operadores, nem seria curial da minha parte. Acho que, de facto, neste momento há uma preocupação, e que eu acho que é uma preocupação que não é só dos operadores.
Mas se assim for, como o Hugo disse, sim, concorda com estes parâmetros?
Acho que acima de tudo,
e acesso ao roaming?
Sim, acho que acima de tudo, não queria estar a mais uma vez, nós vamos conhecer as regras agora a breve trecho, portanto eu não queria estar aqui a comentar uma ou outra regra, mas há uma coisa que não parece que seja uma preocupação exclusiva dos operadores. É uma preocupação que eu vejo já transversal noutros setores, noutras entidades. É que deste concurso não resultem capacidade de investimento no país inferior até, se calhar, à que aconteceu no passado, em leilões que aconteceram no passado. Isso, para mim, parece-me que é uma preocupação grande, porque isso significava
mas,
que...
Mas há um receio forte de que isso possa acontecer com as regras tal e qual são conhecidas hoje?
Muitos operadores têm dito isso, e acho que isso seria mau acima de tudo, porque atrasava até Portugal na capacidade, na necessidade que nós vamos ter de fazer a transferência para esta tecnologia. E por isso mesmo a preocupação grande, essa preocupação muita gente já expressou, é esta, é que não resulte das regras deste leilão algo que permita que algum operador pode entrar sem capacidade de investimento.
E mais uma vez, tudo se tem falado até positivo. Agora, isso é um risco real?
Os operadores todos disseram, vamos esperar aqui também pelas regras do leilão que vão sair, espero que a breve trecho, e sinceramente, se isso acontecesse, não seria positivo para o país.
Já explicou que não quer comentar as afirmações de cada uma das operadoras, mas há aqui uma questão específica que tem a ver com a Vodafone, na qual eu pedia de facto o seu comentário, que é a Vodafone diz que pode eventualmente desistir de um investimento que tinha planeado, investimento esse que iria criar 400 postos de trabalho. O setor pode perder mesmo tantas pessoas, ou quantas pessoas pode perder neste processo?
Eu, mais uma vez, não quero comentar aqui uma afirmação em concreto, mas sei que noutros países da Europa em que houve disrupções, isso aconteceu, vou pensar aqui, por exemplo, no caso do que aconteceu ao nosso lado em Espanha. O que me parece muito importante é que, de facto, as regras, nesse sentido, sejam iguais para todos, que se possa existir efetivamente concorrência. O setor é, na sua natureza, um setor muito concorrencial. Aliás, quando nós vemos o investimento que está acontecendo no setor, a empregabilidade que o setor gera, a capacidade de entrega de novos produtos que o setor tem tido em Portugal, aliás, muito para lá até do que muitas vezes acontece na Europa. Qualquer pessoa que viaja para a Europa ou para outras geografias percebe que em Portugal tem muitos produtos que são disponibilizados ou de forma gratuita, ou nem sequer existem em outros países. Eu estou a pensar, por exemplo, em questões que foram muito inovadoras em Portugal. O Restart TV, o facto de eu poder puxar a minha televisão para trás, que mudou muito a forma como nós vemos a televisão, é um produto que tem, hoje em Portugal, é uma coisa muito comum, não é muito comum noutros sítios, ou então com preços que muitas vezes são muito elevados noutros países. E por isso mesmo, o que me parece, de facto, muito relevante neste momento é conseguir garantir que o setor continua a ter este grau de concorrência, este grau de competitividade e, acima de tudo, este grau de entrega de valor ao país, porque, neste momento, o que é essencial é nós olharmos para a economia que aí vem, olharmos para
setor,
a transição digital.
O setor está preocupado e outra caixa que faz é que estas regras poderão dar apoio de 800 milhões a fundos de capitais predadores que estão até a ser investigados por Bruxelas. Isto dentro daquelas regras que são conhecidas hoje em dia. Que consequências é que poderiam surgir desta investigação e que, no fundo, pudessem ter aqui impacto no setor?
Também não quero comentar uma investigação em concreto, também percebam que o faço. Acho que, mais uma vez, a grande preocupação é esta. Um setor que tem, nos últimos anos, entregue tanto desse ponto de vista a Portugal. Nós estamos a falar, é importante que às vezes nós tenhamos esta noção e que digamos as coisas, porque os factos são factos. As rentabilidades do setor de comunicações, não só em Portugal, mas na Europa, são rentabilidades baixas. E por isso mesmo, em Portugal tem-se conseguido assistir, e eu acho que isso é positivo para o país, à capacidade do setor de investir até mais do que noutros países está a acontecer. Portugal é dos países que têm maior capacidade de investimento e isso vê-se. Quando nós estivemos a viver no meio desta pandemia, percebemos que houve uma resiliência enorme do setor. Quando todos nós, ou quase todos nós, muita gente teve de trabalhar a partir de casa, quando as crianças tiveram de ir para casa para terem as suas aulas, a verdade é que nós não tivemos quebras na qualidade das redes, não tivemos quebras na capacidade de as pessoas poderem continuar a fazer, não posso dizer a sua vida normal, porque não foi a nossa vida normal, mas o mais normal possível, ou neste normal em que estamos a viver. E, portanto, o setor, que tem muitas vezes até muitas redundâncias, tem redes que muitas vezes são repetidas, resistiu, coisa que até não aconteceu nas geografias.
E esses novos hábitos, Pedro Mota Soares, será que foram temporários agora só durante a pandemia ou será que vieram para ficar?
Eu acho que esta transformação, em parte, é uma transformação que veio para ficar. As comunicações, de facto, estão a mudar muito a nossa vida. Aquele termo que agora se usa muito, que é a disrupção tecnológica, está a mudar muito a nossa vida. E por isso mesmo, acho que, olhando para a frente, para o que vai acontecer do ponto de vista da transição digital, acho que muitas destas coisas vão ser reais.
Mas onde estamos a viver... Nos últimos 6 meses, a frase provavelmente mais dita em Portugal é: vocês estão aí a ouvir-me bem desse lado?
E a resposta resposta tem sido muitas vezes que sim, que temos essa capacidade de ouvir. Mas nós ainda não ultrapassámos essa pandemia. O setor teve mesmo essa preocupação durante este tempo, em que de repente, e foi mesmo de repente, em poucas semanas, tivemos de mudar todos os nossos comportamentos, de poder ajudar muito. Grande parte do setor disponibilizou comunicações aos profissionais de saúde, que estavam na primeira linha de combate à pandemia. Muitos operadores disponibilizaram aos seus consumidores gigas de internet de forma gratuita, porque de facto houve aqui um aumento nesse sentido também de necessidade. E, portanto, acho que objetivamente, quando Portugal olha para o setor das comunicações, a forma, a resiliência que teve, tem de se orgulhar do seu setor de comunicações, que compara francamente bem no que entrega e compara francamente bem com até os nossos parceiros europeus.
O Pedro já está aqui a antecipar algumas das nossas perguntas que tínhamos mais à frente, mas eu sou persistente e vou voltar ao tema do leilão para lhe perguntar ainda se o maior problema neste momento é a forma como ele está a ser desenhado ou é a demora de todo este processo que está a deixar angustiados muitos dos operadores que representa.
Acho que a forma deste leilão neste momento está a levantar aqui questões, está a levantar aqui algumas questões. Acho que até é preferível, sinceramente, às vezes ponderar um bocadinho melhor, não é por mais uma semana ou duas semanas que acho que haja aqui dificuldades.
É melhor ter regras melhores mais tarde do que estas e fechar assim?
Isso parece-me, como é óbvio, desde que não haja aqui um atraso muito grande. Nós, aliás, já criticámos no passado, até antes da pandemia, mesmo antes do que vivemos, que tinha havido aqui algum atraso relativamente ao leilão.
Mas a Anacom não deu nenhum sinal de alterar as regras, não é? Ainda não foi dado nenhum sinal.
Eu não quero estar a comentar o que nós neste momento não sabemos, e isso será conhecido a breve trecho. E, portanto, não quero estar a fazer um processo de intenções, também não seria aqui justo da minha parte.
Em janeiro foi criado o grupo de trabalho para a transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. A Anacom, entretanto, já entregou o anteprojeto. Que avanços houve, entretanto?
Eu, antes de mais, queria elogiar até a capacidade de se fazer esse grupo de trabalho. Um grupo de trabalho que, junto todos os parceiros que existem no setor, onde está a Anacom, certamente, é um parceiro absolutamente essencial, onde está o Governo, onde estão os representantes dos consumidores, onde estão os representantes dos operadores, porque este Código Europeu, e é importante que quem está em casa também a ouvir-nos perceba isso, este Código Europeu vai ser muito importante num conjunto de matérias que hoje são bastante cruciais. Falámos agora sobre o 5G, podemos falar sobre muitas novas formas de comunicação que estão neste momento a aparecer. Nós já não comunicamos só pelo nosso telefone, através da internet já temos muitos serviços associados, novos serviços que também precisam de alguma forma de ser enquadrados. Estamos a falar de temas que hoje são cruciais, o tema da cibersegurança, o tema do cibercrime, são temas hoje muito importantes e o Código Europeu vai permitir fazer, não só do ponto de vista nacional, mas do ponto de vista europeu, um enquadramento jurídico de todas estas questões. E, portanto, é um momento muito importante que o país está a viver. E pareceu-me inteligente, pareceu-me, de facto, muito responsável até, chamar todos os parceiros do setor, sentá-los e tentar dialogar sobre esta matéria. A Anacom entregou um anteprojeto, é normal, a Anacom também tem na sua função coadjuvar o Governo nestas mesmas matérias. A Apritel comentou esse anteprojeto, entrou nesta discussão, sugerindo alterações, sugerindo propostas, e eu confesso que fiquei surpreendido, para não dizer outra expressão, mas fiquei surpreendido quando percebi que nesse mesmo grupo de trabalho a postura da Anacom foi uma postura de eu entreguei um anteprojeto e não estou disponível para fazer mais qualquer diálogo sobre esta matéria. Porque acho que isso é redutor. É exatamente do
mas
diálogo.
Mas a Apritel tentou esse diálogo?
Tentámos, nós participámos e continuamos a participar no grupo de trabalho sempre com esta disponibilidade de poder tentar que, no final, a solução seja a melhor solução possível. Muitas vezes as soluções partem exatamente do diálogo. Quem conhece o processo legislativo sabe exatamente isso. É olhando muitas vezes para posições, razões, discutindo argumentos, que se chega muitas vezes a uma solução que é uma solução melhor para o próprio país. Eu confesso que fiquei muito surpreendido quando a Anacom se recusa a dialogar com todos os parceiros dos setores, com os consumidores, com o próprio governo, com os operadores.
Ficou surpreendido ou ficou decepcionado?
Fiquei surpreendido e fiquei decepcionado, porque acho que, objetivamente, uma postura como esta não ajuda a tentar permanentemente encontrar aqui soluções que, ainda por cima, são muito importantes para o futuro.
Mas no que é que se manifestou essa recusa de diálogo? A Apritel, por exemplo, fez propostas que a Anacom se recusou a analisar. O que é que aconteceu?
O que a Anacom comunicou ao Grupo de Trabalho, comunicou a todos os parceiros do Grupo de Trabalho, é que entregue o anteprojeto, não faria mais qualquer comentário, não faria mais qualquer discussão em torno das soluções que ali estão e, portanto, parece-nos é importante até conhecer, muitas vezes, até o espírito de quem escreveu.
E esse projeto que não acolhe propostas ou ideias da Apritel?
Sinceramente, houve uma auscultação pública prévia, não foram recolhidas grandes ideias, mas o ponto é que me parece importante é, a partir do momento em que nós temos em cima da mesa um anteprojeto, importante é fazer a discussão efetiva desse mesmo anteprojeto e tentar encontrar ali, de facto, as melhores soluções. E isso, nesse sentido, a partir do momento em que há uma recusa por parte da ANACOM de fazer este mesmo diálogo, é algo que a mim me deixa pessoalmente desiludido, por isso mesmo, deixou-me surpreendido, mas desiludido, porque acho que era possível tentar trabalhar muito mais nessa mesma lógica. Porque, mais uma vez, nós estamos a falar da aprovação de um diploma, que é um diploma muito importante, e eu defendo muito a estabilidade, a previsibilidade. Nós temos uma lei das comunicações eletrónicas que tem cerca de 15 anos e já teve 15 alterações. Às vezes é importante, até para quem está a projetar investimentos, e mais uma vez, estamos a falar de investimentos de 1.000 milhões de euros por ano no setor em Portugal, é importante que exista previsibilidade, que exista estabilidade, quer na legislação, quer na regulação, no comportamento dos próprios reguladores. Isso ajuda muito a que nós possamos continuar a ser um país que tem esta capacidade de investir e retirar retorno. E eu acho que foi sempre, certamente, muito importante. Neste momento das nossas vidas, da nossa vida coletiva, neste momento que é um momento também de transformação, é ainda mais relevante. O setor conseguiu demonstrar, de facto, aqui durante a pandemia, a resiliência que tem, a capacidade de entrega que tem, e é importante que consigamos continuar a trabalhar nesse mesmo sentido, e o Código Europeu pode ajudar, de facto, nessa matéria.
Outro tema, afinal, quem é que vai pagar a tarifa social da internet?
Nós, operadores, também já indicámos ao Governo, que representa os operadores, à Pritel, o que é a nossa posição sobre essa matéria. Percebemos o tema, percebemos a questão, percebemos a importância até de garantir que em Portugal todas as pessoas têm essa mesma capacidade, e entendemos que, nesse sentido, havendo um benefício para a totalidade do país, e o benefício é não só, claro que certamente é para as pessoas em concreto, mas é para a totalidade do país, é para a totalidade da nossa economia, é para a totalidade até do nosso sistema educativo, e portanto entendemos que deve ser feito assim. Aliás, eu acho que faz hoje sentido, nós estamos a discutir hoje de uma forma muito direta e cada vez mais até por causa dos programas comunitários que temos, por causa dos programas nacionais que temos, as necessidades de investimento no futuro. E eu acho que pode fazer sentido também olhar para o setor das comunicações, nomeadamente do ponto de vista das infraestruturas de comunicações, e pensar que, se calhar, em algumas zonas, em alguns sítios, se queremos ter ainda mais coesão territorial, ainda mais coesão social, se existem, porventura, algumas zonas do país que ainda não têm uma totalidade de cobertura, pode fazer sentido que, do ponto de vista do investimento público, se destaque investimento público para garantirmos a totalidade dessa mesma, ou a quase totalidade dessa mesma cobertura e dessa mesma proteção. Faz sentido pensarmos em matérias como estas, e acho que uma das que faz sentido, até porque estamos a falar do que se chama normalmente o serviço universal, faz sentido que, tal como no passado, que o serviço universal foi financiado pelo Orçamento de Estado, que possa também haver nesta matéria a
Mas
mesma
outras,
fonte.
Outras tarifas sociais noutros setores da vida têm uma contribuição dos próprios operadores, por exemplo, na luz, na eletricidade.
Mas penso que não tem, do ponto de vista nacional, esse retorno, e uma das matérias que nós temos de trabalhar muito, porque é uma das matérias em que Portugal ainda pode avançar mais, é exatamente nas competências digitais, na capacidade de garantirmos que os portugueses têm ainda mais competências do ponto de vista digital, e certamente que nesse sentido também a entrega de internet é importante, mas é importante para puxar para cima a totalidade do país.
Vamos falar precisamente disso. A transição digital é um dos três pilares do plano de recuperação, e bem sabemos que é a parte interessada nesta matéria, mas dada a sensibilidade que tem para outras áreas também da vida, até por via da experiência governativa que tem, pergunto se esta foi uma boa opção ou se o país devia ter outras prioridades.
Não, a transição digital é uma transição absolutamente essencial. É o mundo que, não é o mundo que há de vir, é o mundo que já nos está neste momento a entrar pela janela, e se aprendemos uma lição da pandemia é que, de facto, a nossa forma de nos relacionarmos e de trabalharmos vai passar a ser muito mais digital. E, portanto, a existência de um plano para a transição digital parece muito importante nesse sentido. Até ser focado, ter objetivos, ter aqui um conjunto de textos e um conjunto de objetivos parece-me muito relevante. É importante depois percebermos se temos essa capacidade de ter infraestruturas também para o poder fazer, e em Portugal, felizmente, temos essa capacidade instalada. Temos de ligar isto também às matérias do que aí vem, porque é uma dimensão que vai crescer muito, e acho que faz todo o sentido que Portugal tenha essa aposta, até porque Portugal até hoje tem tido muitas vezes essa mesma capacidade. Mais uma vez, acho que temos de trabalhar setores que são relevantes. O setor das competências digitais é muito importante. A chamada literacia digital é muito importante. Nós conseguimos garantir que, do ponto de vista da qualificação dos recursos humanos em Portugal, existem qualificações nessa mesma dimensão digital, parece muito importante. Acho que é exatamente uma das chaves também dessa mesma transformação.
E onde é que as operadoras estão dispostas a ajudar o país nesta transição digital?
Mas as operadoras sempre estiveram dispostas a ajudar o país, e a rede, a capacidade que nós temos instalada é, muitas vezes, essa ponte, essa estrada que pode fazer também essa mesma transformação digital. E nós colaboramos sempre, a Pretel colaborou sempre em todos os programas que são necessários, colaborou sempre com o Governo, com todas as entidades, exatamente nesta lógica de percebermos a importância que esta dimensão tem, não é para os operadores de comunicações, é exatamente para a totalidade do país, é para o futuro de Portugal. Portugal, geograficamente, quando nós olhamos para, pelo menos, a União Europeia, é um país um bocadinho mais periférico. Quando olhamos para o globo já não é tão periférico, mas quando olhamos para a União Europeia é um país um bocadinho mais periférico. Do ponto de vista da transformação digital, nós conseguimos aceder muito mais rapidamente e tornar-nos muito mais próximos de muitos centros de decisão. Nesse sentido, termos uma boa capacidade instalada é muito importante. E quando nós olhamos para a cobertura, por exemplo, de redes de nova geração que Portugal tem, Portugal está ao nível do melhor que se faz na Europa. Quando nós olhamos para as coberturas de podermos garantir efetivamente que as pessoas têm acesso às comunicações, Portugal está ao nível do melhor que se faz na Europa.
Vamos falar de outro mercado europeu, que é o da Suécia.
Sim.
E vamos mudar aqui um bocadinho de assunto, porque a Suécia proibiu equipamentos 5G de duas marcas chinesas, a ZTE e a Huawei, alegando motivos de segurança nacional. E pergunto, devíamos seguir pelo mesmo caminho, como aliás os Estados Unidos dizem que devíamos seguir?
Olha, eu registo que quer o governo, quer o regulador, quer a Anacom, têm dito que não há razões para alarmismos. Eu acho que essa é a primeira nota, e uma primeira nota que me parece relevante.
Mas isso deixa todos pouco descansados, não é, em termos de segurança?
Sim, estamos a falar de entidades que são entidades que me parecem bastante credíveis, importantes, e dizem que não há, de facto, razões para alarmismos. E acho que temos de ter essa noção. Eu sou um bocadinho contra, às vezes, as lógicas um bocadinho mais alarmistas. Segunda dimensão que me parece muito relevante. Portugal faz parte de um espaço que é um espaço económico, mas também é um espaço político, que é a União Europeia. E parece-me que numa matéria como estas, nós devíamos encostar, devíamos de alguma forma participar, como é óbvio, mas tentar tomar decisões no quadro da União Europeia. A Comissão Europeia tem, e penso que bem, apresentado um conjunto de soluções, apresentou uma caixa de ferramentas, uma toolbox, exatamente para esta questão. Acho que Portugal aí deve ter a capacidade de alinhar exatamente pela Comissão Europeia, até porque nós temos a noção que a questão é uma questão da geopolítica, mas também é uma questão de guerras comerciais, e nós participamos, o espaço em que nós participamos comercialmente mais importante é o espaço da União Europeia,
então,
é o espaço económico mais relevante.
Então, deixa-me perguntar, a propósito dessa guerra comercial e geopolítica, como é que considera que vai acabar este braço de ferro do 5G entre China, Estados Unidos e Europa?
Eu espero que, acima de tudo, a Europa não fique para trás, não tenha, que tenha a capacidade de não ficar para trás neste desafio, que é um desafio tão importante. Nós falávamos há pouco, não vamos repetir, a importância do 5G, e, do ponto de vista global, essa importância também é muito grande. E eu espero, acima de tudo, que a Europa tenha essa mesma capacidade, tenha a capacidade de decidir rapidamente para não ficar para trás. Isso, para mim, é que seria, neste momento, o pior. Eu percebo que hoje há geografias que estão a avançar mais rapidamente, nomeadamente as geografias asiáticas. Nós temos de ter essa capacidade de recuperar tempo perdido. Isso parece-me muito relevante, porque o desafio é, de facto, um desafio muito grande, e nós sabemos que, do ponto de vista da concorrência, até entre blocos económicos, quem parte mais tarde tem sempre muito mais dificuldade em recuperar o tempo perdido.
Mas, voltando à questão da Rosália, e numa resposta para 30 segundos, devemos seguir o mesmo caminho da Suécia, pondo a Huawei fora do jogo?
Devemos seguir o caminho da União Europeia. Espero que a decisão seja tomada não independentemente por cada um dos países, mas que seja uma decisão concertada no quadro da União Europeia. Acho que essa é a posição que faz sentido.
E a União Europeia, mais uma vez para 30 segundos, faria bem em colocar a Huawei fora de jogo?
neste momento a União Europeia já está a tomar um conjunto de decisões exatamente para garantir, o que me parece fundamental é garantir sempre que as redes são seguras, garantir sempre que as empresas, os cidadãos que frequentam essas mesmas redes têm a segurança, isso parece-me o mais importante. Acho que a União Europeia está neste momento a fazer esse processo de decisão e parece-me que o está a fazer bem.
O Pedro Mota Soares está aqui enquanto o Presidente da Apritel, mas dada a sua experiência de vida profissional e até política, não podemos deixar de lhe colocar também perguntas sobre outras áreas da vida. Em dois minutos, este orçamento é bom?
Eu sinceramente não queria falar aqui, porque estou aqui como representante da Apritel, não queria estar aqui a falar de outras dimensões, até porque, como sabe, os operadores não dependem diretamente do Orçamento de Estado, não é uma matéria que nesse sentido eu queira falar.
Mas o Presidente da Apritel é ao mesmo tempo uma figura pública que já teve cargos, já ocupou cargos muito relevantes na governação do país e terá certamente uma opinião sobre o documento.
E claro que tenho uma opinião, tenho o maior prazer em vir aqui dar-vos essa opinião, mas não neste cargo e nesta função.
Também é um destacado membro do CDS que levou, como sabe, um enorme rombo nas últimas legislativas e mudou de liderança. O partido aguenta mais um mau resultado e está encaminhado para isso ou pode ter melhores resultados com esta liderança de Francisco Rodrigues dos Santos?
Eu, se não queria comentar o Orçamento de Estado, menos ainda quero comentar qualquer partido, CDS ou qualquer outro partido político. Aliás, tenho-me remetido nessa matéria a um bom silêncio.
Então não vamos falar do partido, vamos falar de si, mas perguntar-lhe se está disponível para ajudar o partido, se lhe for pedido, e em abstrato, por exemplo, avançar para uma corrida à presidência do seu partido.
Mais uma vez, não é uma questão que neste momento esteja sequer em cima da mesa, não é uma questão que esteja neste momento sequer na minha cabeça, e mais uma vez não quero estar aqui, enquanto representante da Apritel, não quero estar aqui de facto a falar da dimensão dos partidos políticos em Portugal.
Quando se fala de telecoms, há um tema que é recorrente, ainda nos últimos meses ele esteve na praça pública, que é a questão dos preços das telecomunicações nos vários países. A Apritel há meses fez um estudo, ou pediu a uma consultora para fazer um estudo e concluiu que os preços em Portugal são dos mais baratos da Europa. A Anacom apressou-se a desmentir essas conclusões. Afinal, no que é que ficamos?
Deixe-me só dizer-lhe uma coisa prévia que me parece muito importante. Eu às vezes sinto que, para um setor que entrega tanto a Portugal, para um setor que tem esta capacidade, de, já o dissemos aqui atrás, de entregar tanto a Portugal, era importante que, se calhar, o regulador olhasse para a totalidade do setor e que, às vezes, também dissesse as coisas positivas que acontecem no setor. Eu muitas vezes sinto-me, os operadores sentem-se muito sozinhos, muito isolados na defesa do setor, que é um setor que entrega tanto.
A sensação que dá para o observador externo é que há uma guerra entre o regulador e os regulados.
O que me parece é que o regulador nem sempre tem a preocupação de olhar para a totalidade do setor. Um setor são todos, são os agentes privados, são os agentes públicos, são o governo, são os consumidores, são os operadores, o setor é tudo. E era importante que às vezes o próprio regulador olhasse para a totalidade do setor e eu acho que até sentisse orgulho no que o setor entrega a Portugal. Não quero fugir à questão dos preços porque é uma questão muito relevante. A mim impressiona-me sempre que quando eu olho para estudos internacionais. Os bancos internacionais fazem muitos estudos sobre as redes que existem em todos os países. As análises dos bancos, muito recentes, de 2019, de 2020, dizem todas sistematicamente a mesma coisa. Os preços em Portugal, no quadro europeu, são baixos. Quando nós comparamos preços, mesmo ponto de paridades de poder de compra, os preços são baixos. Nós temos é de comparar o que é comparável. Em Portugal, a maior parte das pessoas, a maior parte de nós, acaba por comprar um pacote de comunicações que tem um telemóvel, tem uma internet, tem
telefone
uma televisão.
Fixo, quando a maior parte das pessoas não quer um telefone fixo, mas não tem hipótese de o recusar.
Ou Hugo, sabe o que é que durante a pandemia mais cresceu? Mais de 100% foi exatamente as comunicações fixas. Foram exatamente os telefones fixos que foram muito importantes. Se calhar era uma redundância que nós achávamos que não era muito relevante, mas que de repente se tornou importante. Mas, mais uma vez, a questão do telefone fixo não encarece o nosso pacote de comunicações. E, de facto, nesse sentido, o que é importante é nós vermos o que é que normalmente as pessoas usam em Portugal, que tipo de produtos é que as pessoas compram em Portugal e como é que nós os comparamos com outros produtos. E, pela primeira vez, quem fez um estudo nesta lógica, que é verdadeiramente compararmos maçãs com maçãs, e não estamos a comparar maçãs com peras, foi o Apritel. Os estudos, não são estudos, algumas indicações de preços que a Anacom faz, quando já indicou que estava a fazer um estudo sobre preços que ainda acabou por não ser conhecido, são indicações que me parece que não são muito corretas, porque se eu olhar a evolução dos preços ao longo dos últimos 10 anos, eu não estou a comparar sequer os mesmos produtos. O que nós usávamos há 10 anos e o que nós usamos hoje do ponto de vista das comunicações não é a mesma coisa. Mas, curiosamente, se eu olhar para a evolução da receita ao longo dos últimos anos, a verdade é que de 2012 a 2018 a receita dos operadores caiu 20%. 20%. Ao mesmo tempo que os operadores entregaram mais 30% de serviços aos consumidores. E, portanto, se está a entregar mais serviço e se a receita está a diminuir, não é certamente porque está a haver um aumento de preços, nem porque os preços são muito elevados.
Mas voltando a uma afirmação que acaba de fazer, considera que a Anacom está a olhar para as preocupações de todos menos das operadoras?
Eu, muito sinceramente, até acho que quando nós vemos muitas questões com entidades públicas, com outras entidades, eu acho que, nesse sentido, a Anacom não está a olhar para a totalidade do setor. Eu, quando vejo representantes do governo a dizerem que estão preocupados porque, eventualmente, a Anacom não seguiu o que era a resolução do Conselho de Ministros, não posso deixar de ficar também um bocadinho preocupado.
Vamos falar também aqui um bocadinho de indústria, porque acabámos por não tocar neste tema. Quando falámos da Europa, tem-se falado muito da necessidade de reindustrialização da Europa, e perguntar-lhe ainda a propósito do 5G, que é sempre visto como essencial para o paradigma 4.0, a robotização das nossas fábricas, perguntar-lhe se atrasar o 5G também é atrasar o avanço da indústria em Portugal, sabendo nós que a indústria precisará aqui de um boost e está no plano de recuperação também. Como é que pode impactar neste setor em particular?
Pedimos-nos uma resposta muito sintética, porque é a última questão e está o tempo a esgotar-se.
Tentando ser telegráfico, que eu acho que é uma coisa que os mais jovens já nem sabem o que é um telegrama. Tentando ser telegráfico, o 5G pode ser exatamente essa alavanca. Portugal não pode ficar para trás, tem de ter investimento neste mesmo setor, porque o investimento no setor é um investimento para desenvolver o país. E por isso mesmo, o que é muito importante é que deste concurso resultem, de facto, um conjunto de regras que permitam que Portugal não fique para trás. Também aí, se calhar, faz sentido, numa lógica de investimento que nós estamos a projetar a nível nacional, pensar se faz ou não faz sentido, e eu acho que faz sentido ter alguma capacidade de investimento público para que as empresas em Portugal possam dar esse salto tecnológico e que nós não fiquemos um bocadinho mais para trás nesta revolução que é, em parte, também uma revolução industrial. E, portanto, nesta nova revolução industrial, se Portugal quer partir na linha da frente, tem de ser rápido e convém ter todos os instrumentos ao serviço da nossa economia.
E como é que esse investimento público poderia traduzir-se nos últimos 30 segundos que estão connosco?
Exatamente nas infraestruturas que existem.
Telecomunicações, portanto, telecomunicações, não diretamente às empresas, mas nas infraestruturas.
Através dessa mesma dimensão, mesmo muitas empresas vão ter de apostar nesse sentido. E, portanto, acho que faz sentido nós podermos ter esta lógica, até para garantirmos, mais uma vez, como vos dizia, até uma coesão territorial em todo o país. Se há zonas do país que neste momento não têm eventualmente alguma cobertura, e do ponto de vista das estruturas das casas das pessoas, a cobertura é quase total no país, mas se há zonas que neste momento não têm, faz sentido, para garantir essa coesão também, que possa haver investimento público que depois seja partilhado por todos os operadores e que se consiga entregar até mais nesse sentido também aos portugueses.
Muito obrigado.
Pedro Mota Soares, obrigado.
Eu é que vos agradeço, muito obrigado.
Tempo agora para a análise do economista João Duque. João, falámos muito nesta entrevista ao secretário-geral da Apritel sobre 5G. É, à partida, à primeira vista, um tema árido, mas ele tem importância para o dia-a-dia dos cidadãos e para o futuro do país.
Sim, em primeiro lugar, porque é uma infraestrutura, uma forma mais eficiente de comunicar, e isso é muito importante para que nós possamos usar instrumentos mais sofisticados na comunicação. Portanto, em termos individuais, sem dúvida nenhuma, mas em termos empresariais também. O teletrabalho será muitíssimo mais bem desempenhado quando tivermos disponível o 5G. E a forma como o 5G vai ser espalhado, desenvolvido pelo país, vai também, de alguma maneira, poder ajudar ou desajudar no processo de integração e de aproximação do interior ao litoral.
A tal coesão territorial de que tanto se fala.
Muito importante, portanto, a forma como o governo vai fazer esta gestão. Eu sou da opinião de que a rede 5G devia começar estrita e somente pelo interior. para que as pessoas do interior pudessem sentir-se melhor nesse aspecto do que aquelas que estão no litoral.
Ainda há zonas no interior que nem o 4G têm.
Pois, e por isso mesmo, se notou agora, quando foi nas aulas, no teletrabalho, etc., que o interior até não podia ser usado por pessoas que até tinham segundas residências, etc., lá, ou quem vive lá tinha muito mais dificuldades para fazer aquilo que os outros faziam quando estavam perto do litoral com bons acessos de rede. Mas o 5G também tem um outro problema. É porque é dos últimos ativos, de vez em quando vão aparecendo uns, pode aparecer o 6G, sei lá, mas são dos ativos que podemos vender coletivamente, através de licenças, para os operadores as usarem. E, portanto, temos aqui uma forma de, potencialmente, ao vender isto, reduzir um bocadinho aquilo que é a dívida acumulada. Vai depender, por exemplo, da forma como se vai vender através de um leilão.
Exatamente. Foi um dos temas também em destaque. Não vale a pena estarmos a entrar em detalhes técnicos, mas eu sei que tu queres fazer uma ligação entre a história do leilão do 5G com um outro aspecto que também foi noticiado recentemente, na verdade.
Foi a que o Prémio Nobel de 2020 foi atribuído
Prémio
a
Nobel
dois autores...
da Economia.
Da Economia, exato. Foi atribuído a dois autores que se desenvolveram a investigação na área da teoria dos leilões. E parece uma coisa muito árida, mas, de facto, nós convivemos com os leilões de uma forma indireta, diariamente. A eletricidade hoje tem um preço que é fixado por leilão, no fundo, porque os operadores acabam por pagar licenças que estão associadas a leilões. Nós compramos coisas que são licitadas em leilões, antiguidades, nós temos a vida, o espectro radiofónico é, muitas vezes, e foi em muitos países, vendido através de leilões e enquanto que no início, quando foi desenvolvido, estava longe de o ser. E por isso há uma estimativa de milhares de milhões de dólares de resultado da aplicação dos leilões em benefício daquilo que é a comunidade. Não são os Estados Unidos, que no início entregavam as licenças quase gratuitamente, e que depois, com a teoria de leilões, foi melhorando muito a técnica.
Não vamos explorar tecnicamente a questão dos leilões, mas se calhar vale a pena explicar, por exemplo, que os leilões de bens, neste caso etéreos, como frequências de 5G, são feitos por zonas, por regiões, e isso muitas vezes inibe certos concorrentes de avançarem, não é?
É, por exemplo, se nós tivermos uma descontinuidade
territorial,
o que estamos a fazer é que um operador de uma área que está descontínua de outra que está em leilão, fica desinteressado daquela porque, ou pelo menos, não dá tanto valor a essa região como outro operador que está na região contínua. E ao desinteressar pessoas do potenciais interessados no leilão, está-se a baixar o potencial preço máximo. Como há outras coisas engraçadíssimas, como leilões em que quem vence é o que oferece o preço mais alto, mas paga o segundo preço. E isto é uma forma de desinibir, digamos assim, aquele que licita e sabendo que ele ganha, mas paga aquilo que o outro não foi lá ofereceu. Digamos que são técnicas que foram desenvolvidas, os famosos leilões holandeses, que começam de cima para baixo e que dão menos informação, etc, etc, etc. Olha, numa palavra, isto até quase podia aplicar no Parlamento com o orçamento, que é a teoria dos leilões. Mas...
De que forma?
Parece que estamos aqui a licitar votos. Não, um orçamento que foi apresentado e que tem muitos interesses, tenta responder a muitos interesses e a muitas coisas, mas do orçamento eu gostava de apenas dar uma ou duas notas. Uma delas é sobre os estímulos às empresas. E eu estive a ver a primeira medida que o governo elege como uma medida de estímulo às empresas é a de não aumentar os impostos. E eu acho que é preciso ter uma enorme coragem, eu diria lata, para se dizer que não fazer algo é uma medida de estímulo a alguma coisa ou a alguém. Para além disto, é assumir que, por defeito, até parece que o normal, o natural, o esperado, é aumentar os seus impostos. E, portanto, eu com esta palavra me deixo e fico por aqui.
João, obrigado. A Vida do Dinheiro aos sábados no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e para ler, escutar e ver em permanência em tsf.pt.